Será que o mercado alguma vez quis este tipo de propostas, desportivos 100% elétricos?
Eu vou-te dar resposta à tua pergunta, não falando sobre elétricos, mas falando sobre carros com motor de combustão. Não têm números de potência avassaladores, mas toda a gente aponta a estes modelos como sendo magníficas experiências de condução.
Basicamente eliminaram da equação uma componente fundamental que é o motor de combustão e todo o caráter que o motor de combustão enriquece a experiência de condução. Acho que o motor elétrico não consegue transmitir isso.
Isto significa que os elétricos desportivos não prestam?
Ninguém quer desportivos 100% elétricos.
Que exagero, Miguel. Pois abres o podcast logo a dizer que ninguém quer. Talvez poucas pessoas queiram, senão daqui a pouco somos acusados de não gostar de elétricos.
Nós adoramos elétricos. O mercado é que parece não gostar nada de desportivos 100% elétricos. mas isso são outros 500, como se costuma dizer. Nos últimos anos quiseram vender-nos esta ideia de que o futuro da performance e dos desportivos seria 100% elétrico.
Quem, Miguel? Quem é que nos tentou vender essa ideia? A Razão Automóvel. Estão comprados pela indústria automóvel para nos andarem a fazer a venda de carros elétricos, desportivos.
Posso continuar?
Podes, desculpa.
Pronto.
Já está a gravar?
Já foi?
Eu pensei que ele estava só a treinar.
Não.
Mas vamos continuar. Vamos
ele assumir. Ele já estava completamente empenhado na...
É que esta primeira interrupção até ficou boa.
Então, mas vamos continuar. Vamos assumir que o autorrádio vai ficar assim. Desculpem, não era a minha intenção interromper esta magnífica introdução do Miguel Dias. Ainda para mais no dia em que temos o regresso do Fernando Gomes aqui à mesa do autorrádio. Desculpa.
O Fernando já não vinha cá há muito tempo.
Há muito tempo. Mas vá, vamos meter isto nos carris.
Eu já me perdi, mas acho que eu estava a dizer qualquer coisa como quiseram vender-nos esta ideia de que o futuro da performance e dos desportivos seria 100% elétrico, mas a verdade é que este tipo de modelos, as vendas deste tipo de modelos estão a demorar a arrancar, ao ponto de nos vermos quase obrigados a questionar: será que o mercado alguma vez quis este tipo de propostas, desportivos 100% elétricos? É sobre isso que vamos falar neste Autorrádio, um podcast da Razão Automóvel que tem o apoio do piscapisca.pt, e vamos, ao fim e ao cabo, perceber aquilo que está a correr mal com os desportivos 100% elétricos. Será o preço elevado? Será o peso, também ele, elevado. Muito elevado? Será a falta de emoção, de barulho? Nós vamos... que analisar tudo isto para tentar chegar a uma resposta. Muito bem-vindo, Fernando, mais uma vez. Muito bem-vindo, Guilherme.
Desculpa.
Se bem que tu já te apresentaste lá para casa.
Eu até me estou a sentir, olha, vermelho como esta camisa.
Exato. Mas olha, como tu queres muito falar, que eu já percebi, Guilherme, o que é que raio está a passar com os desportivos 100% elétricos?
Ui, olha, isso é uma pergunta demasiado abrangente, mas alguns dos pontos que tu tocaste, seguramente que em parte deles nós encontramos a resposta. Se calhar vamos por segmentos. Se começarmos pelos pocket rockets, são cada vez mais, só que têm um problema. Eles são pocket menos no preço, são maxi, aliás vendem-nos ao pocket com uma grande facilidade. Há um carro no meio das vendas que não arrancam que se destaca, mas mesmo assim com números relativamente baixos. Estou a falar do
Alpine A290.
Exatamente.
Vendeu, para terem uma ideia, vendeu 5.500 unidades em 2025.
Mas respondendo à tua questão, olha, eu tenho no meu Volvo EX30, que não é um desportivo, mas tem 272 cavalos e tração traseira. Isto logo à partida poderia parecer ok. Então temos aqui uma plataforma que... Para um carro danado para a brincadeira poderia ser interessante. E a verdade é que o carro é muito giro de conduzir. Mas quando nós procuramos um desportivo, principalmente quem gosta de automóveis, e acho que isto é mais sobre quem gosta de automóveis do que quem procura um automóvel. Porque a eletrificação, no que diz respeito a oferecer potência e a democratizar a potência, fez um ótimo serviço para que as pessoas comecem a gostar de automóveis. Mas estamos a falar, se calhar, daquele pequeno segmento de pessoas que procuram não só potência, mas algo mais do que isso. Procuram sensações enaltecidas. E parte da... Eu vou-te dar resposta à tua pergunta, não falando sobre elétricos, mas falando sobre carros com motor de combustão, que não têm números de potência avassaladores, mas toda a gente aponta a estes modelos como sendo magníficas experiências de condução. Vamos começar pela versão mais pelo modelo mais modesto de todos, o Eleste, tu tens uma garagem. Mazda MX-5, 1.5, 135 cavalos, 131 cavalos de potência, uma tonelada de peso, e parece que tem ali todos os condimentos para uma pessoa ficar com o sorriso nos lábios a conduzir carro. E tem mesmo. Porsche 911, versão GT3 RS. Não tem 700 cavalos, não tem 600, não tem, tem 500 e poucos cavalos. E continua a ser dos carros mais desafiantes, mais amados, mais desejados por quem procura um desportivo. Isto significa que os elétricos desportivos não prestam? Não, não significa isso. Significa é que talvez as pessoas, quando chega a altura de comprarem, têm 40 e tal mil euros para dar, continuam a escolher outras alternativas.
Fernando,
se calhar tu... em piscapisca.pt
aí encontram garantidamente muitas opções. Fernando, tu és contra tudo o que pese mais do que
uma tonelada.
Tu vives com essa filosofia, aliás, por isso é que tens um Suzuki Swift Sport
pesa mais de uma tonelada
na garagem, mas é levezinho. Achas que o peso pode ser aqui a maior condicionante destas propostas 100% elétricas?
Acho que pode ser um ingrediente, mas acho que não
explica tudo.
Não explica tudo. Acho que tem... O Guilherme falou aqui do MX-5, que se calhar é o melhor exemplo disto tudo. E a verdade é que os desportivos elétricos basicamente eliminaram da equação uma componente fundamental, que é o motor de combustão e todo o caráter que o motor de combustão enriquece a experiência de condução. Acho que esse é para mim o maior problema. Nós já todos também conduzimos aqui desportivos, pocket rockets elétricos, desportivos elétricos, e a verdade é que, apesar de virem de marcas diferentes, terem níveis de performance, em alguns casos balísticos, falta aquela essência, seja sonora, seja a emoção de ver, de puxar pelo carro e ver
envolvência.
A envolvência da condução, sim, olha, boa palavra, envolvência da condução. Algo, acho que o motor elétrico não consegue transmitir isso.
Achas que estes desportivos 100% elétricos, sejam estes pequenos pocket rockets elétricos, sejam depois propostas um bocadinho mais ambiciosas, sofrem todos de um mal que é falta de caráter e identidade? São todos muito parecidos.
É o que eu digo. Eu digo isto em relação a todos os elétricos. Basicamente estamos a homogeneizar uma característica que definiu os automóveis durante mais de um século, que é a sua característica mecânica. Não estou a dizer que não devam existir, É mais um sabor da coisa, mas se no futuro for tudo elétrico, o que é que vai distinguir estes carros uns dos outros? E acho que falta esse condimento para enriquecer a experiência de condução.
E há muitas marcas à procura desse condimento. Acho que todas a que se têm esforçado mais, pelo menos já em modelos que já estão em comercialização, é a Hyundai.
Sim.
O IONIQ 5N é um carro extraordinário. É um carro magnífico de se conduzir. Custa cerca de 80 mil euros e temos um carro com 600 cavalos na nossa garagem. Quantos carros com 600 cavalos é que antes da eletrificação...
650.
Nós, 650 nós pedíamos
por este valor. Não.
Parece-me que estamos-nos a queixar de barriga cheia. Mas falando das emoções e desta... Qual é que foi a palavra que eu usei?
Envolvência.
Temos... Há pessoas que não gostam e eu consigo compreender que eu não gosto. Eu acho graça. Termos o som falso, ter as mudanças... Também
passagens de caixa
virtuais, simuladas, acho graça aquilo tudo. E depois o carro, quando chega a altura de conduzir, o carro mexe muito bem e tem modos que nos colocam. Sim,
mas de qualquer forma, acho que isso nunca não está em causa a competência do carro,
a nível dinâmico. Agora, se calhar se me desse a escolher, eu também gostei muito do IONIQ 5N. Mas provavelmente se me desses a escolher entre um i30N ou um IONIQ 5N, eu acho que escolhi um i30N.
Sabes que eu acho que quem está num processo de compra de um carro destes não tem de fazer esse tipo de escolhas.
Sim, pelo menos este nível de preço.
Sim,
pelo menos este nível de preço. O problema é que o número, o mercado dos desportivos, é importante dizer isto, sempre foi um mercado de nicho.
Certo.
Sempre foi um mercado nicho, portanto estar à procura de grandes volumes neste segmento.
Mas há nichos e nichos.
Mas isto é nicho, de quase não existir.
Sim.
E nós sabemos que os carros desportivos, sobretudo os mais pequenos, foram muito populares em tempos idos. E, aliás, as marcas estão a tentar puxar por esse revivalismo para tentar trazer novos consumidores para as suas ofertas, para as suas marcas. Podemos falar da potência, da falta de envolvência, que é algo que é mais típico de quem conduz vários carros e tem a possibilidade de andar em diversos carros, como é o nosso caso. Quem sai do seu carro normal e entra no carro destes diz assim: isto é uma bala, isto é impressionante o que este carro anda. Portanto, eu acho que mais calhar do que a envolvência, o peso ou a potência, a questão aqui é o preço.
Assim, era aí que eu ia chegar, pelo menos nos Pocket Rockets, nos desportivos mais pequenos, acho que há aqui um diferencial de preço para o que havia a combustão, que acho que é isso que efetivamente está a limitar a expansão destes carros, ou seja, as vendas destes carros, porque no passado estes Pocket Rockets ou Hot Hatch a combustão, por 30 mil euros ou até menos em alguns casos, que já tinhas um brinquedo para conduzir no dia-a-dia. Agora parece que a fronteira está nos 40 mil e para cima.
Olha, vamos a exemplos, se calhar, práticos.
Sim, eu estava aqui a confirmar o preço, por exemplo, dos Abarth, porque os preços estão sempre a subir e a descer e a ser ajustados.
Ou a subir e a subir.
Não, por vezes há umas campanhas e tudo mais, mas não é o caso. Porque, para vocês terem uma ideia, um Abarth 500E, neste momento, está a custar desde 38 mil euros em Portugal. E nem sequer é a versão mais equipada. A versão mais equipada vai para os 42 mil euros.
Pois, mas temos de ter aqui num detalhe: os elétricos em Portugal não pagam ISV, ou seja, podemos nos queixar dos impostos.
Exatamente.
E essa coisa toda.
Sim, mas estes preços estariam muito mais lá para cima.
Se houvesse ISV aos elétricos, sem dúvida.
Sobe, balão sobe.
Basicamente.
Depois temos o Abarth 600E, que na versão Scorpioníssima, que tem o diferencial mecânico dianteiro e tudo mais, 47.600 euros. Isto era o que custava um Civic Type R
da geração anterior.
Não volta para trás. Não vale a pena estarmos com revivalismos e a pensar quanto é que os carros custavam.
Não, mas ó, Guilherme, eu percebo que seja uma questão de revivalismo e que não devemos voltar para trás. Mas devíamos, nesse caso. Mas não é preciso recuar muito. Basta. Eu vou-me colocar aqui no papel de alguém que está à procura de um. Imagino que este não seja o primeiro carro de ninguém. Mas um segundo carro, uma proposta que tem que ser divertida e que ao mesmo tempo tenha que ser usada ou usável no dia-a-dia. 47.600 euros, compram um Civic Type R em piscapisca.pt.
Sim, é verdade. Nesse trade-off aí acontece. Mas eu acho que o trade-off, estamos a falar de carros, agora falando de carros novos.
Sim, mas...
Acontece, vamos comparar, por exemplo, dois animais que têm muitas diferenças entre si, mas têm a mesma base. Renault 5 e Alpine A290. São dois carros que partem da mesma base, naturalmente que as semelhanças são evidentes, mas um tem mais potência, mais esportivo, tem uma afinação específica, travões maiores, tudo maior, tudo melhor. Conduzir o carro em pista é extraordinário, é muito engraçado. Mas a questão é, no teu cotidiano vais conduzir o carro em pista? Provavelmente não. Há um carro, cerca de 10 mil euros mais barato, muito similar, com umas cores muito alegres
e com mais autonomia,
que também é extraordinário conduzir numa estrada de montanha. Falo do Renault 5. Ou seja, tirando a equação, a tal alma, o motor de combustão, entre 150 cavalos ou 220 cavalos, a diferença no mundo real é praticamente imperceptível. Ninguém anda assim no cotidiano. E tu sentes, conduz um Renault 5, e diz assim: caramba, isto é rápido, isto acelera bem.
E é divertido.
E é divertido. Lembram-se do Zoe dar uma tareia no Clio RS no arranque até aos 50 km por hora? Chegou a fazer
não,
a Renault. Não se lembram da Renault fazer um exercício desses no autódromo de Estoril, no paddock? Colocou um ao lado do outro, naquela versão 1.6 com a caixa EDC.
O último Clio RS.
Não era magnífico, pronto.
Não.
Mas não deixava de ser um carro com 200 cavalos. E depois metias o Zoe, que parece uma cólica, né, o carro, ao lado daquilo, e o... E nos primeiros, já não sei se era 50 km por hora, se era nos 50 metros, se calhar era nos 50 metros. O que é facto é que o carro com motor de combustão, e o carro com motor de combustão, pumba, levava uma tareia do carro elétrico. Sim,
voltamos à questão da envolvência, ou seja, a gente sabe que os elétricos têm essa vantagem de aceleração, porque não há passagens de caixa, binário instantâneo e tudo por aí além.
Mas
não vais entretido, mas por exemplo, no caso do A290, eu não conduzia em circuito, mas conduzia em estrada, começo a concordar com o argumento do Guilherme, que se calhar não vale a pena comparando com o Renault 5, porque o Renault 5 tem sido muito elogiado pelo seu comportamento, pela sua condução, mas acho que eles, no caso do Alpine, não foram longe o suficiente para se distanciar do Renault 5. Então acaba por parecer mais um Renault 5 rápido, ou mais rápido, pelo menos, do que propriamente nos fazer lembrar dos Pocket Rockets, que são um pouco mais hardcore, falta-me aqui uma palavra.
Radicais?
Sim, um pouco mais radicais na forma como se comportam, como fazem as coisas. Pelo menos foi isso que eu achei enquanto estive com ele.
Acham que há aqui um tema de expectativas entre esses dois modelos? Acham que por ter a assinatura Alpine as pessoas esperavam algo mais hardcore?
Eu pelo menos, com opinião pessoal, saí um pouco desapontado, porque, ou seja, este Alpine A290 basicamente é o herdeiro dos Renault Sport, e os Renault Sport nunca foram propriamente suaves, apontaram sempre ou seja, eram modelos algo extremos em termos de comportamento, em termos de sensações. Este Alpine
faz mais compromissos
é excelente para o dia a dia, isso não está em causa. E apesar da Alpine ter mencionado uma série de alterações relativamente ao Renault 5, acho que no final o caráter ficou muito suave.
Por exemplo, há uma coisa no Alpine A290 que eu destaco, não só face ao Renault 5, como a praticamente todos os modelos que estão aqui neste saco dos Pocket Rockets elétricos, que é o pedal do travão.
Ah,
aquele
excelente
pedal do travão está excelente, afinado à perfeição.
Dá imensa confiança apoiar-se nos travões daquele carro, porque o pedal tem um tacto fenomenal.
É um feeling ótimo. Mas eu gostava também de passar aqui para outros exemplos. Nós já falámos do Aeric 5N, dos Abarths, também agora do Alpine A290. A Stellantis está também aqui a forçar este tipo de propostas, não é? Já temos no mercado, além dos Abarth, temos também o Alfa Romeo Junior Veloce. A mecânica é exatamente a mesma que nós encontramos no Abarth 600E. Entretanto, vão aparecer também o Peugeot E208 GTI, vai aparecer também o Lancia YHF e o futuro Opel Corsa GSE. Sim. Mas isto não é tudo a mesma
Opel também tem o Mokka GSE, que basicamente é também...
Vemos de ir à apresentação dentro de alguns dias. Eu depois digo-vos como foi.
Vais gostar, depois eventualmente não vais gostar do
não,
do
eu gostei. Eu, por acaso, fui à apresentação do 600E e do Alfa Romeo Junior Veloce. Eu conduzi os dois em pista e saí de lá a dizer, pá, isto é fantástico. O que estes dois carros conseguem fazer em pista é tremendo, partindo de uma base que são modelos de segmento B, não é? Modelos banais de segmento B.
Mas que já curvam nas horas, a questão é essa, se parte já de níveis estratosféricos. Naturalmente o caso do Abarth 600 é insano. Há imagens do carro com o diferencial autoblocante mecânico na dianteira e a traseira, epicamente bem afinada pelos italianos, o carro é magnífico de se conduzir.
Completamente.
Não venham com a história de, então, é elétrico, então, não há ligação à homem-máquina. Claro que há ligação à homem-máquina, se calhar não é tão intensa como noutros carros, e naturalmente depois temos a questão do preço. Se nós resolvêssemos a questão do preço, isso era fundamental, depois podíamos também afinar ali a questão do peso, se calhar já estou a pedir mais.
Só para
mais
a próxima década agora.
Mas, epá, quando nós queremos uma máquina especial na garagem, a verdade é que as versões 100% elétricas convencionais já têm uma dinâmica suficientemente porreira para nós ficarmos satisfeitos. Eu acho que os principais inimigos destes carros, para além do preço, são os seus próprios congêneres com motores igualmente elétricos, mas com ligeiramente menos potência. Vou dando novamente um exemplo que eu conheço porque é o que tenho na garagem. Podes falar mais do teu MX-5, nós seguramente vamos adorar que fales do teu carro. O meu é X90. É a versão single motor de...
30.
X30? Eu disse o quê?
90.
É X90. Não vou comprar nenhum.
Estás com falta de espaço.
Estou com um bocadinho de falta de espaço agora com 2 minutos. O meu é X30. É a versão de 272 cavalos, um motor na traseira. Andei mais uma semana, há 2 semanas, com a versão dual motor, que oferece mais de 400 cavalos naquele caixote pequeníssimo que é o X30. Naturalmente que aquilo é extraordinário, é insano. Diverti-me mais do que com o meu. Pronto, diverti. Mas não o suficiente para gastar mais 10 ou 12 mil euros.
Exato.
Andei nessa dúvida.
Sim, e o cara nem sequer foi preparar, ou seja, aquilo tem mais de 400 cavalos, mas não é definido como um hot hatch.
Não é.
Sim, claro, todos estes exemplos todo o acerto que estávamos daquele carro, aqui a dar.
Sim, mas pronto, é que estes foram preparados, pelo menos, para extrair o máximo de
no caso do Abarth, houve trabalho de suspensão, trabalho de direção, a afinação do pedal de travão é completamente diferente.
No caso do Volvo, a única coisa que eles viram, como é que ninguém morre nisto? Então, olha, não dá para desligar o ESP, não dá para desligar nada, mantém tudo ligado. Eu, para meter a traseira do meu carro a fazer uma figura um bocadinho diferente, tenho de ser a levar imenso momento para dentro das curvas e não pode ser de acelerador, porque ele corta.
Yeah.
Mas aprendendo a levá-lo para onde nós queremos, epá, é muito, é muito divertido.
Mas, então,
a diversão do outro acontece a direito. Imaginem o que é vocês pararem ao lado de um M4 ou M3, já não me recordo qual é que era, porque pelo espelho retrovisor é mais difícil ver os carros. E as grelhas, sei que a grelha era grande, era um BMW. Epá, aconteceu pararmos ali os dois, e eu percebi que ele olhou, está aqui um carro elétrico, e a abertura de escape estava, e de repente o carro passou para brrr, ok, temos aqui alguém que eventualmente vai arrancar mais depressa que eu. Não vai. Epá, foi uma tareia tão grande, e não foi nos primeiros 50 metros, foi um bocadinho mais. Depois, naturalmente, cheguei ao limite legal de velocidade e parei. Dei a entrada antes da autoestrada.
Estava cheio de autonomia. Para fazer essas brincadeiras.
Recuperei grande parte da energia depois na travagem. E não doeu na carteira.
Exato.
Que energia é mais barata do que energia elétrica, mais barata do que a gasolina.
Vocês acham, então, voltando...
Podemos olhar para isto de outra maneira. Não estamos a olhar. Já voltamos a falar dos números. Eu estou a interromper demasiado, Miguel.
Não, continua, não estás nada.
Os esportivos elétricos têm esta vantagem, que é permitir-nos andar com o carro um bocadinho mais depressa do que é habitual, sem culpa. Nós chegamos ao final do mês e temos uma fatura de combustível gigantesca. Não, por exemplo, o meu é X30. É o carro com que eu ando mais depressa. Naturalmente, quando é viagens, tenho de refriar um bocadinho os ânimos. Mas, fora isso, é para divirto-me toneladas com o carro. Porque não tenho o computador de bordo a dizer-me, olha Guilherme, vieste para o trabalho a brincar um bocadinho e agora tens aqui uma média de 14 litros ao 100. Não tenho. Não. Meto a carregar, estes 100 km custaram-me o quê? Deviam-me ter custado 1,70€ ou 2€ e agora custaram 2,5€. Ah, que chatice. É isto, esta a diferença. Num carro com motor de combustão, a coisa é diferente. É uma pessoa gastar 20€ ou gastar 60€ por cada 100 km.
Bem, estava eu a dizer se acham que, pelo facto de ser relativamente mais fácil numa proposta 100% elétrica, as marcas conseguirem retirar muita potência, se muitas vezes esta proximidade entre as versões ditas normais e as versões apimentadas, por assim dizer, se isto também é um problema, porque se calhar antes aquilo que nós assistíamos era uma versão normal, mais normal, e uma versão desportiva, então sim, com tudo afinado para o máximo. Agora, como o Guilherme estava a dizer, já as versões base nos dão potência, nos dão grandes acelerações. Começa a ser um problema, haver aqui um fosso menos relevante entre estes dois tipos de propostas.
Sim, Pode ser, olha, por acaso isso está
bem observado. É um problema para estas versões esportivas. Mas
é ótimo para quem compra.
É para quem compra, exatamente. Mas para essas versões esportivas, se calhar, tem que fazer, por exemplo, o que a Abarth fez com o 600, que até é mais extremo que, por exemplo, o Junior Veloce, que tem a mesma plataforma, poder-lhe o diferencial, um acerto
tem
muito mais radical a nível de...
O Junior também tem o diferencial autoblocante mecânico.
Mas tu tinhas dito que era mais... ou seja, que achaste o Abarth muito mais...
o Abarth é muito extremo. Mais firme, muito mais extremo, sim.
Ou seja, a diferença se calhar terá que ir por aí, ou então começar a fazer como a Hyundai, e pôr uma PlayStation integrada, entre aspas, com simulações de caixas.
Ainda bem que voltaste a esse tema, porque na altura eu queria ter falado um bocadinho mais disso, mas depois o Guilherme avançou para outra coisa. Isto não é uma crítica, Guilherme.
Ok.
O teu pensamento é que estava encadeado e levou-te para outro sítio. Estavas a dizer que gostas muito desse, ou que achaste graça a esse tipo de solução, das passagens de caixa simuladas do Ioniq 5N. Eu, na semana passada, testei um sistema muito semelhante no novo Honda Prelude, que mesmo quando está a andar apenas suportado pelo motor elétrico, usa um motor de combustão e as rotações do motor de combustão para simular uma caixa automática de 8 velocidades. Tens patilhas, tens reduções...
E funciona bem?
Funciona muito melhor do que aquilo que eu tinha antecipado.
Não. A minha pergunta foi... Funciona bem.
Então vou-te responder de forma clara. Funciona bem, mas ao fim de 10, 15 minutos eu desliguei porque estava a ser já muito repetitivo, muito cansativo e tornou-se demasiado óbvio que aquilo era fake.
Yeah.
Agora, isto não invalida que aquilo não esteja bem feito. E eu até admito que, por exemplo, pontualmente numa estrada mais divertida de montanha ou numa ida à pista... é interessante ter isto, acho que pode dar ali mais qualquer coisa à experiência.
No caso do Prelude, epá, nem me parece que seja um carro para uma pessoa levar para a pista. Aquilo tem que ir 184 cavalos. Já sabe há pouco, não é? Quando nós falamos,
sim, eu disse, tem o chassi do Type R.
Por esta altura saiu já o nosso vídeo e eu termino o vídeo precisamente a dizer isso, que sinto ali falta de mais 30, 40 cavalos.
Pelo menos. Mas voltando à questão das caixas, pode ser há quem vá dizer, ok, isto é falso, não gosto disto, mas à parte daquilo de estar feito para nos divertirmos e para estarmos a interagir com o carro, há outra grande vantagem. Eu quando andei com o Ioniq 5N no Estoril, ajudava-me a ter perceção como uma caixa funciona, mesmo como se fosse uma caixa,
sim,
de pontos de travagem, de mudanças, e ajudava-me a sistematizar um pouco mais a pista e a ajudar-me a fazer as voltas mais rápidas e de forma mais eficiente. Porque é também uma maneira de nós...
É uma referência.
Uma referência que uma pessoa pode usar.
Sim, mas só como referência... O Hyundai andou a levar o Ioniq 5 já a vários circuitos, até o Nürburgring e
fizeram
tudo
lá a casa, montaram lá um acampamento.
Eles têm lá um centro de desenvolvimento, mas o carro, o Ioniq 5N, é mais lento usando esses artifícios do que usar a própria natureza do motor elétrico, que é sempre contínuo, é instantâneo e contínuo.
Sim, houve vezes em que eu levei o carro ao corte, porque aquilo não muda de caixa, ou seja, estive a perder tempo. Mas, eventualmente, a eficácia que eu perdi, ganhei na rapidez, e nós sabemos quando vamos para o circuito, por vezes o tempo que temos disponível não é muito, a ganhar ali algumas referências, ou pelo menos a conseguir avançar, a progredir mais rapidamente. Se no final da sessão eu ia estar a usar aquilo, não, depois esqueci-me. Liguei o modo drift e andei a destruir os pneus de trás daquele carro, que acho que cada sapatinho daquele menino custa mais... por cima de 1000 euros.
Porquê que será?
Mas a cor do asfalto do Estoril ficou com uma cor muito gira.
Deixaste lá
um
a tua
negro,
assinatura.
Um negro muito... muito
preto
muito
borracha negro. Queimada.
Eu fui lá uns tempos e sou capaz de jurar que ainda vi lá um rabisco teu.
Um rabisco meu. Guilherme, depois na parabólica exterior, Costa. Assim, às voltas. Sabes, brincadeiras à parte. E depois, se calhar, vamos aos números. Estamos a dizer que os carros não vendem nada e nós temos números para demonstrar que as vendas efetivamente são residuais. Há uma marca que está a tentar reinventar a história das caixas com os elétricos, que é a Toyota. Vai colocar uma caixa de velocidades efetiva num carro elétrico. E se calhar agora vamos para a parte técnica. Porquê é que não é colocada caixa de velocidades num carro 100% elétrico? Porque ao contrário dos motores de combustão, que têm uma janela de utilização muito restrita, ou seja, tem um ponto das rotações onde tem uma enorme eficiência, eventualmente ali entre as 1800 e as 2300 rotações, que é onde tens a melhor eficiência térmica, uma potência considerável e também o seu binário. Então, sempre que mantiveres o motor no seu ponto ótimo, tanto melhor para os consumos e para o motor. É por isso que vais desmultiplicando, para manter sempre dentro dessa janela. Nos carros elétricos isso não acontece. Nos carros elétricos tens sempre uma banda de potência e de binário muito mais linear e não importa, não tens de reduzir para ir buscar força. Enquanto no motor de combustão isso tem de acontecer. Ou seja, estamos a apontar aqui um defeito aos carros com motor elétrico, que na verdade é uma enorme vantagem face aos motores de combustão, que é terem uma banda de potência e de binário muito superior.
Sim, só em casos como, por exemplo...
Sim,
em casos como, por exemplo, o Taycan, é que há ali uma relação extra para buscar um bocadinho mais velocidade máxima.
Para velocidade máxima e também permite maior eficiência a velocidades mais elevadas. Mas os motores elétricos não precisam, efetivamente, de uma caixa de velocidades. Agora, o facto de a Toyota estar a fazer isso, e eu estive a ler algumas reviews de alguns testes, pequenos contactos, que eles converteram um AE86... a referência dos anos 80 da malta do Drift, converteram a AE86 para ser elétrico, mas mantiveram a tal caixa de velocidades manual. E efetivamente aquilo dá, e terceiro pedal de embreagem, ou seja, uma caixa mesmo.
Sim,
a sério.
Eu já vi esse carro. Não pude conduzi-lo, infelizmente.
mas pronto, diz quem conduziu que aquilo efetivamente traz a interatividade que a gente gosta tanto nos carros a combustão, está lá, apesar de não ser obrigatoriamente necessário. Mas também há outro key fator, porque é que os elétricos também não usam isso. Também é uma questão de custo. Para que é que vais pôr uma caixa de velocidades que vai adicionar custo quando só precisas de pôr uma engrenagem fixa? Sai muito mais barato e os carros elétricos já têm um problema de preço. Por isso acho que não valia a pena. Mas vamos ver. Estou curioso para ver isso da Toyota quando surgir.
Mas pronto, como o Guilherme estava a dizer, vamos só passar aqui em revista os números das vendas de algum dos modelos que estivemos aqui a falar.
A tragédia!
Por exemplo, no caso, por exemplo, do Ioniq 5N, a Hyundai não especifica as vendas da versão 5N face à restante gama do Ioniq 5, portanto é difícil, para não dizer impossível, termos aqui uma noção de quanto é que o carro está realmente a vender. Exatamente a mesma coisa para os Mini John Cooper Works elétrico e para o Aceman 100% elétrico. Mas, por exemplo, no caso dos Abarth, posso-vos dizer que os números estão claramente abaixo do que a Abarth antecipava. 614 unidades em 2025 do 600E e 999 unidades em 2025 do Abarth 500E. São números muito, sim, muito
mais. Os números referentes a 2025 até setembro.
Exatamente.
Convém
se calhar referir. Aqui a exceção, mesmo não sendo um volume estratosférico, a exceção tem sido mesmo o Alpine A290, que em 2025 já vendeu 5.500 unidades. Mas apesar destes números estarem claramente abaixo daquilo que eram as ambições das marcas, a verdade é que os construtores não desistiram deste tipo de propostas. Há pouco já meio que entrámos neste tema, mas depois voltámos a fugir, portanto eu agora vou agarrar-vos novamente para falarmos desta nova vaga de pequenos desportivos elétricos que está aí a chegar. Volkswagen ID.2 GTI, Peugeot E208 GTI, Opel Corsa GSE, Lancia YHF. Fernando, o Opel Corsa GSE e o YHF são aqui um bocadinho diferentes, não é?
Sim, a Stellantis começou com, se não estou em erro, com o Junior Veloce a fazer versões de alta performance.
Sim.
E essa cadeia cinemática, ou seja, o motor e bateria, está a ser espalhado por uma série de
com os 240 cavalos.
Com 240 e 280 cavalos. O Peugeot é 208 GTI. O Lancia YHF já está em comercialização, mas não na Europa. Desculpa, não em Portugal, nem em alguns países europeus. Também tem 280 cavalos. Agora, este Opel Corsa GSE já se refere à próxima geração da plataforma da Stellantis. Não há números, não há nada, só sei que vai ser uma nova plataforma. Espero eu que... Pronto, eu não sei se vai ainda evoluir mais em nível de potência para lá dos 280 cavalos, mas estamos curiosos.
Eles vai ser uma versão 2.0 destes dispositivos.
Sim, eu não sei o que é que está no forno a cozinhar. Eu só sei que a plataforma, efetivamente, eles estão a prometer algumas coisas, pelo menos para... Deixa-me dar aqui um passo atrás. O primeiro modelo a usar que vai estrear esta plataforma é o Peugeot 208, e eu acredito que isto também vai se expandir, o que eu vou dizer agora vai se expandir também para este Opel Corsa, que vai usar a mesma plataforma. Por exemplo, eles vão estrear direção by wire, ou seja, não há uma ligação mecânica entre o volante e as rodas dianteiras. Uhum. Também estão a prever avanços interessantes a nível de tecnologia de baterias. Provavelmente poderá haver aqui um incremento de performance, até devido à questão das baterias, e poderá ser um carro um pouco diferente daquilo que já tivemos nos Abarth, no Mocha GSE também, pronto. Mas já temos que esperar, no momento, infelizmente só temos aquele protótipo da PlayStation, o Vision, o Opel Corsa Vision
Gran Turismo. Já passou por Portugal.
Eu fui lá ver. Vai sair um Reels no nosso Instagram com este protótipo do Gran Turismo que saltou para a vida real e esteve aqui em Portugal durante umas horas.
E esse protótipo tem que potência? 800 cavalos?
800 cavalos.
Mas eu vamos ver um Corsa com 800 cavalos, é óbvio.
Eu estou-te aqui a ouvir falar, Fernando, que esta nova geração de esportivos vai ter mais tecnologia, vai ter uma direção completamente nova, vai ter uma nova tecnologia de baterias, e na minha cabeça eu só ouço que isto vai ficar mais caro.
Epá, pode ser que não fique.
Pode ser que não, aliás, economias não há de margem. Escala...
Então, repara, se com estes valores já as vendas são residuais, se tu vais aumentar ainda mais o valor...
A questão é...
Se a potência ser mais ou menos, não é... Claro, eu acho que sim. Aliás, o caminho é esse. O caminho é os carros elétricos a diminuírem o seu
preço. Mas poderá haver aqui uma alternativa interessante, que se calhar mais interessante para isto, este tópico dos desportivos elétricos.
Entretanto, já passou o elétrico, o motor elétrico que estava aqui a fazer este barulho por trás. Não sei se soube na transmissão ou não. Pronto. Mas obrigado, Contreras.
Nesta questão dos hot hatches e pocket rockets, dizemos que o preço é muito elevado. Mas se há possibilidade de pôr quantidades absurdas de potência nestes carros e se tiverem chassis para acompanhar,
sim, claro.
Se calhar até começa a fazer sentido ter um Opel Corsa GSE com 300 cavalos a custar 40 e poucos mil euros. Aí as contas se calhar já batem mais... Já faz sentido considerar esse carro. Claro que não vai garantir, se calhar, vendas muito, muito grandes, mas...
Sim, mas estes carros...
Torna-se uma proposta, ou seja, o custo-benefício, se calhar...
Sim. Nós estamos aqui, naturalmente, a focar mais na questão do volume de vendas, mas estes carros também têm outra missão muito importante, que é servirem de montra para aquilo que as marcas estão a fazer e têm para apresentar. E a esse nível, por exemplo, ter aqui um Opel Corsa elétrico com 300 ou 350 cavalos, obviamente é interessante. Mas, por exemplo, acham que ter aqui um Volkswagen ID.2 GTI também vai ser importante para impulsionar esta nova vaga de elétricos mais baratos e mais acessíveis da Volkswagen?
Ah, claro que sim. Eu não, nem consigo imaginar uma gama de um utilitário da Volkswagen sem ter uma versão GTI. Tivemos o Up GTI, tivemos o Loop GTI, tivemos o Polo GTI, naturalmente.
Sim, o Golf.
O Golf, portanto, este ID.2 tem de ter uma versão GTI. E eu coloco muita esperança neste ID.2 GTI, por vários motivos. O primeiro de todos, tem aquele código estilístico que toda a gente reconhece a um GTI. E acho que o carro, daquilo que já vimos das versões Concept, pode vencer, nem que seja por isso. Eu vou desejar ter aquele carro na garagem, porque olho para aquele... Para aquela frente, olho para aquele interior, para os bancos em xadrez e recordo carros que eu gostei na minha adolescência, revejo ali uma certa heritagem da marca e eu acho que isso também tem de ter o seu lugar. Se não pedirem um valor exorbitante pelo carro, pode vir a ser um sucesso. E repara, passas a ter estávamos a falar destes carros todos, sem culpa. Tens um carro com uma afinação desportiva para andar no teu cotidiano. Isto era algo que antigamente era muito difícil de acontecer. Querias andar com um desportivo, tinhas o problema das revisões, dos desgastes, dos consumos, de tudo. Com desportivo elétrico, parte destas desvantagens anulam-se. Agora, é necessário é que na parte pela qual uma pessoa compra um desportivo, que é a excitação, a emoção, tudo esteja lá e nos devidos conformes. Isso no caso, nós temos estado a falar desta charutada toda dos pocket rockets e tudo mais. Desculpem o termo, não são charutos, mas percebem onde eu quero chegar. Mas
é melhor que caixam com rodas como havia nos anos 80.
Não, aliás, foi o tema do Polo G40. O meu título original na Razão Automóvel era caixão com rodas. Então pegaram no raio de uma plataforma nascida nos anos 80 no início dos anos 80 para carros com 50 cavalos de potência e depois disseram assim, não, espera lá, aquilo que isto precisa é do motor mais do dobro da potência, com 113 cavalos de potência. E os travões, esquece os travões, então e a suspensão, escala-te, isto está ótimo assim, mete, é umas letras G40 encarnadas à frente, que é para parecer temível.
E era
tão temível ao ponto do carro, o chassi partia entre as longarinas dianteiras e a parte do habitáculo. Era a força, o grito que aquele motor tinha. Depois havia ainda quem alterasse o diâmetro da bobina para que o compressor G-Ladder avançasse com maior velocidade, conseguisse colocar lá para dentro mais ar ar combustível na mistura e aumentar a potência para 150 cavalos. Um grande abraço a todos aqueles que estão em casa e que sobreviveram ao G40 para contar a história. Tenho um amigo meu, Bruno Lacerda, que ainda tem na garagem, tinha o carro impecável, tinha ido buscar o carro à oficina, estava como novo. Pois bem, a mesma curva que ele fez durante anos a fio no carro, e o carro nunca se virou ele. Naquele dia disse assim, não, hoje não vou fazer esta curva. Zau, deu uma traseirada, captou duas vezes e tem lá o carro em modo harmónio, mas com suspensões novas, com motor impecável, com o interior perfeito, só precisa de um chassi para o carro. Sim. Ou isso ao vendes-me o carro, Bruno. Não sei se o Bruno está a ouvir ou não, mas olha, se calhar passávamos destes carros mais pequenos para que as marcas, a Porsche, a Alpine e tudo mais, estão com um problema ainda maior, que é ninguém quer comprar um... Ninguém não. Não é ninguém. Não há tanta gente como se estaríamos à espera há uns anos interessada em comprar um 718 elétrico.
Sim, porque esta questão dos elétricos não tem afetado só pocket rockets de 40 a 50 mil euros. Basta olhar para os casos do Rimac Nevera, por exemplo. Obviamente que aqui demos um salto gigante.
Não,
demos um salto de 2 milhões de euros.
Em 2 minutos passámos do G40 para um Rimac.
Exato.
Pronto.
Isto nunca foi feito, muito provavelmente. Mas pronto, o caso do Rimac Nevera, havia 150 unidades para vender e venderam-se 50, um pouco mais de 50.
Olha o meu 33 Stradale.
Ah, sim, estava disponível também. As pessoas podiam encomendá-lo como elétrico, não é?
E só há 33.
Atenção. Há 33 unidades. Aliás, acho que felizmente os 33 clientes da Alfa Romeo tomaram todos a decisão certa. Porque eu acho.
Deixa-me. Na realidade, houve dois que escolheram o elétrico. Dois clientes, e a Alfa Romeo convenceu-os, não, bom, vocês vão trocar para a combustão. Não valia a pena estar a investir no desenvolvimento de um carro que não, só para duas pessoas.
Epa, não
apesar de ser um
isso.
Carro de milhões. Apesar de ser um carro de milhões.
Não nos façam isso, então agora encomendar um carro elétrico, e agora vamos ter de fazer o carro elétrico. Olha aqui. Mas eu acho que foi relativamente fácil de convencer essas pessoas a passar da versão elétrica para a versão com combustão.
Também concordo.
Fizeram assim. Aquilo, a ignição é ao centro, ainda estou recordado onde é que está o botão. Eu acho que nunca mais vou ver um 33 à minha frente. Mas ao rodar aquele botão, em alumínio maquinado, e ao ouvir aquele motor de 6 cilindros em V. Qual elétrico? Eu encomendei um elétrico? Não. Você está a falar com o cliente errado.
Exatamente.
E pronto, e o mundo vai ver 33 Stradales. 33 Stradales com motor de combustão.
E ainda bem, a meu ver. Okay. Mas pronto, Pininfarina Batista é outro carro que está a ter imensas dificuldades em vender todas as unidades que estavam previstas. Lotus Evija também está com uma cadência de vendas muito baixa. Portanto, isto não é um fenómeno só de carros mais acessíveis. E se calhar também por isto é que estamos a ver algumas marcas a fazer aqui um marcha atrás.
Algumas?
Um passinho.
Diz-me uma que não esteja a fazer essa volta.
Não, estão todas. Na questão dos elétricos, é que pronto, é um fenómeno um bocadinho mais concentrado.
Entretanto, temos a Tesla, que era a única que estava a anunciar que ia fazer um desportivo elétrico, o Roadster, e o raio do carro não há maneira de ficar para fora.
Por acaso, recentemente houve mais um desenvolvimento.
Desenvolvimentos há todos os anos.
E eles prometeram, até ao final do ano, vamos ver qualquer coisa sobre esse carro.
Eu já não acredito, honestamente.
Eu também. Eu acredito. Só estou a dizer o que vi. Mas
eu acredito. E tenho uma expectativa enorme relativamente ao Tesla Roadster. Porque há todo o tipo de rumores em torno do carro, até a utilização de foguetes para o carro acelerar mais rápido do 0 ao 100.
E até poder saltar, como o outro chinês.
O Yang Wang.
Yang Wang.
Que tornou-se
o elétrico mais rápido.
Mais rápido sempre no Nürburgring.
Mas?
3 mil cavalos.
3 mil cavalos.
Mas levou 10 segundos do 911 GT3 RS.
Ou, como diz o Pedro Silva,
Karoche Evolution.
Porsche 911, a.k.a. Karoche Evolution. Caramba. Foi com 6 vezes menos potência, 10 segundos mais rápido no Nordschleife. 10 segundos pode não parecer muito. Aliás, há situações na vida onde 10 segundos é uma eternidade. E em competição ou em pista, 10 segundos é um calendário gigantesco.
Sim, porque... no caso do Nürburgring é para aí meio segundo, ou para aproximadamente meio segundo por quilómetro, o que em circuito é
tremendo.
É muito. É aquele mete raiva do carro vai à frente, não sabes bem como nem onde, e está-te sempre a ganhar mais um metro. E mais um metro. E tu sempre a veres o carro cada vez mais...
Mas é giro ver a volta do Yang Wang em paralelo com o do 983 RS, e tu consegues perceber que efetivamente o chinês é estupidamente rápido a acelerar e chega a dar até 350 em uma parte do circuito, mas depois tem que travar muito antes, a velocidade de passagem em curva é muito inferior. Ué. Ou seja, é aqui que o Porsche basicamente derrota o Yang Wang, apesar de ter quase 6 vezes menos potência do que o tal chinês, e também pesa para aí se calhar menos uma tonelada.
Isso também é capaz de...
Também deve influenciar um pouco.
Também é capaz de contar um bocadinho. Aliás, conta imenso.
Mas pronto, Alpine A110, o sucessor, aliás, do Alpine A110 ia ser 100% elétrico, ao que parece. Tivemos declarações recentes, ao que parece já não vai ser.
O senhor Philippe Krief, que é o atual diretor executivo da Alpine, já agora, só para ver o currículo dele, ele é o pai do Ferrari 458 Special. Ele é o pai da plataforma Giorgio e do Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, ou seja, ele percebe alguma coisa de carros, é só o que te quero dizer. Mas pronto, ele agora deu uma entrevista à Evo Magazine e colocou no ar a hipótese do Alpine A110 não ser só 100% elétrico e poder vir a receber uma motorização híbrida, alguns no futuro. Mas está ainda só no campo das possibilidades, o carro também só vai ser lançado em 2027.
Vamos fazer apostas. O que é que me dizem? Eu aposto que vai vir com motor de combustão.
Eu também aposto, que eu acho que a Alpine vai seguir o exemplo da Porsche, que também deu um passo atrás em relação aos sucessores elétricos do 718 e disse que algumas versões de topo vão ter um motor a gasolina. Por isso estou curioso.
Havia uma marca de pneus nos anos 90 que tinha um slogan que era "Fun is not a straight line". A diversão não é uma linha reta. E... isto, transpondo isto para a realidade dos elétricos, é precisamente isto. A diversão não está nas retas, está muitas vezes nas curvas. E chegando à curva, às curvas, a questão da inércia, a questão do peso, passa uma fatura gigantesca aos carros desportivos. E esta leveza Mazda MX-5, ou esta facilidade de inserção em curva e velocidade de passagem em curva de Karoche Evolution GT3 RS, que muitas vezes nós procuramos. No caso do GT3 RS, já é um disparate. Não é um disparate. O carro anda ou com o carro curva, a sensação que uma pessoa tem quando vai para um track day com o carro é que vai num carro de competição.
O GT3 RS está num patamar...
Para o track day, já mais a suar e...
Mas deixa-me dar aqui, então, deixa-me aqui, entre aspas, humilhar um pouco mais o Yang Wang, o 9. Porque o carro conseguiu baixar dos 7 minutos, 6,59, mas o 911 GT3 com caixa manual foi mais rápido no Nürburgring que o Yang Wang. Ou seja, caixa manual, 3 pedais. E não é um carro que tem um pedal de forte maluco.
É preciso fazer muitas passagens de caixa naquele circuito. Digamos que isso é... Pá. É dose.
Acho que os carros elétricos não têm que...
Ninguém merece.
Ninguém merece.
Acho que há quem muito trabalho a fazer na parte dos elétricos, sobretudo na questão do peso, acho que é o maior problema que eles têm. Não... Pelo menos a este nível.
Eu alinho muito com uma coisa que tu disseste, Fernando, que é falta de identidade. É muito mais difícil dar caráter e identidade a um pequeno desportivo elétrico do que é dar um equivalente com motor de combustão.
Sim, isso.
Acho que isso, juntamente com o preço, parece-me que,
é o que
acaba por justificar este problema que nós trouxemos aqui hoje para a mesa do autorracismo.
Não, trouxemos o problema e não arranjámos solução. Aliás, arranjámos, apontámos.
Apontámos, é esperar pela mais evolução não só da tecnologia das baterias, é ver se conseguem pelo menos cortar no peso dos carros. Que estão...
Tirem peso, baixem o preço e nós compramos.
Olha, mas já agora, por falar no peso, há um pormenor sobre o Alpine A110, o sucessor, o elétrico, que é curioso. O peso-alvo que eles estão a apontar são apenas 1.300 kg. O que é, se conseguirem, acho que vai ser...
Se conseguirem, é baixíssimo.
Isso é baixíssimo.
É baixíssimo.
É ótimo.
E eles falam disso, porque o carro deve manter a construção em alumínio do atual, mas
e
também...
E consegues dar uma volta completa, um circuito?
Primeiro é preciso saber a capacidade da bateria, mas eles dizem que parte desse ganho também poderá ser... Também deverá ser justificado pela tecnologia da bateria.
Eu consigo...
Eles estão a mais densidade energética, então...
Eu consigo... Consigo vê-los a atingir esse número, porque o Alpine A290 pesa, não chega a 1.500 kg.
Sim, mas mesmo assim 1.500 kg num carro daqueles.
Exato, 200 kg é uma...
E este Alpine A110 elétrico também prevê-se que... Eles estão a dizer que vai ser mais potente que o A390, que é o SUV deles. Ou seja, o A390 tem 470 cavalos.
Tem mal no avião, não tem? É uma impressão minha.
Tem o quê?
A390.
Não, há o A380, mas... está quase... Mas a questão é, ou seja, este A110 vai ser um monstro, porque se conseguir os 1.300 kg com mais de 470 cavalos, estamos a falar de um carro completamente diferente do A110 atual. Não...
Olha, se isso acontecer, e se o carro tiver uma autonomia decente, nós vamos agarrar neste segmento do autorrádio, vamos meter nesse teste em pista, e se o carro for, avassalador de conduzir, eu vou dar umas chibatadas em mim próprio e dizer... Conseguiram fazer um carro elétrico.
E sabes o que é que vai ser usado como chicote?
Um carro de carregamento.
Como é que é possível? Eu queria fazer esta piada.
Desculpa. Não, mas imaginei. Great minds think alike, não é?
É que isto na minha cabeça, eu estava aqui a pensar, isto vai ser um final de episódio espetacular.
Ali com o CCS2 alimentado. Exato. Não, eu levo uma tomada doméstica de 220 volts. Para não aleijar.
E sim, também não vale a pena.
Não vale.
E queremos que esse vídeo saia, não é?
Exato. Eu estou com dor de costas.
Eu sei. Não andaste a levar com...
com cabos de carregamento, não. Tenho uma criança com 5 meses em casa que teima em não gastar as pilhas. Exato. E durante a noite não vai recarregar para a cama dele. E vai...
Pronto, é complicado.
A parte boa é que eu já percebo esse tipo de coisa. Mas pronto.
Vai piorar. Isso. Vai piorar, Miguel. Vai piorar.
Isso são outros 500. Já fiz esta piada no início e volto a fazer no fim. A parte boa, no meio disto tudo, e corrijam-me se eu estiver enganado, é que estamos numa altura do campeonato em que é possível escolher. As pessoas que quiserem um OTET 100% elétrico para usar no dia-a-dia têm muitas opções novas para o fazer. Quem quiser um... pelo mesmo preço, um OTET a combustão...
Deixa-me só discordar um pouco. Porque...
Não tens...
Porque desapareceram os hotheads, não sei se Pocket Rockets ou não é.
Eu ia falar no pisca-pisca, vocês não deixam.
Nós roubamos as deixas todas, homem. Acaba lá o podcast
lá,
e refere o nosso patrocinador.
Não sabia que isto por aí.
Porque
estava
em
a falar
pisca-pisca,
em carros novos.
Tu encontras dezenas e dezenas de Pocket Rockets.
Isso sem dúvida, isso eu concordo.
Hyundai i20N tem. Fiesta ST tem. Suzuki Swift Sport não deve ter, porque são raríssimos.
Sim, não se venderam muitos.
Não se venderam muitos. E quem os tem não os vende, pá.
Exato.
Não é, Fernando?
Pá, é o meu carro. Há uma coisa,
o Pisca é neste momento a plataforma dos atos que tem mais carros à venda, tem o maior portfólio. E encontramos lá muitos carros.
Mais de 40 mil.
Mais de 40 mil que não estávamos à espera. Tem sido uma espécie de segredo, que vai ser mal guardado, porque eu vou agora referi-lo aqui no Autorrádio. Mas ando à procura de certos e determinados modelos que estou a encontrar lá com uma maior frequência do que aquela que eu estava, do que eu estava à espera.
Não nos vais dizer que modelo é, não?
Não, já
mas
já,
é um Pocket sim, Rocket ou já,
não. Não, não, não é X-Turbo. Não é X-Turbo, não tem capota. Na minha shortlist há demasiados carros. Eu tenho de resolver isto.
Tens que começar a
olha, lá, viste o carro que eu agora te enviei?
Não, não vi.
Não viste? Mandei-te um Twingo amarelo.
É que não vi, desculpa.
Mas vá, vamos lá acabar o autorrádio. Menciona o patrocinador.
Em piscapisca.pt encontram opções para todos os gostos e para todas as carteiras, desde descapotáveis, hotéis, propostas mais familiares, enfim, há lá rigorosamente tudo. Peço-vos também para passarem em razãoautomóvel.com, é lá que encontram todas as notícias da atualidade automóvel internacional e, claro, marco o encontro convosco na próxima quarta-feira para mais um episódio deste Autorrádio. Um grande abraço a todos e fiquem bem.